A Rádio Senado apresenta a seguir mais um programa da série A Música Erudita e Seus Mestres. A reprise faz parte de nossas homenagens ao comunicador e senador Arthur da Távola, importante nome da cultura e da política, falecido em maio de 2008.
No programa de hoje, o bandoneon de Astor Piazzolla e o sax barítono de Gerry Mulligan. No ano de 1974, a partir de setembro até outubro, foram feitas na Itália gravações de um encontro entre Astor Piazzolla e Gerry Mulligan. O grande bandoneonista, revolucionário do tango, sempre no meio-campo entre o erudito e o popular, exaltado como gênio por uns, detestado pelos puristas do tango, alguém que levou, como disse o escritor Carlos Cury, na Argentina, o tango ao limite. É a música no limite da sua aceitação. De outro lado, um saxofonista saxofonista barítono, o que já é uma certa raridade, porque o saxofone alto, o saxofone tenor, em geral, comandam os naipes dos solistas, os naipes e os solistas do saxofone, Gerry Mulligan. Gerry Mulligan, que se chamava Gerald Joseph Mulligan, nasceu em Nova York em 1927. Ele é de abril de 1927. E o Astor Piazzolla é de março de 1921, nasceu na Argentina. Interessante, são dois homens, portanto, da mesma geração. Ambos nasceram nos anos 20 e morreram nos anos 70. E ambos têm trajetórias... E morreram com 70 anos, eu me distraí, nos anos 90. Já que o nosso Astor Piazzolla morre em 1992. Eles têm, portanto, a formação das mesmas gerações, vindos de lugares e de experiências completamente diferentes. Esse disco, no qual eles se juntaram em 1974, faz parte de uma mania, de um hábito, de um princípio do Gerry Mulligan. O Gerry Mulligan adorava fazer encontros musicais. Ele fez esse em 74, fez um outro com o Charlie Mingus em Montreux em 75. Ele fez muito trabalho com Gil Evans. Ele tem muitos trabalhos com o Thelonious Monk em 57, com o Paul Desmond, com o Tommy Flanagan. E eu posso ficar aqui citando grandes figuras do jazz com quem ele permanentemente trabalhou, ou em quartetos, ou em quintetos, ou em duplas. Era, portanto, um jazzista de câmera, como Piazzolla é um músico de câmera, já que a própria orquestra típica do tango, que vem com os anos 40, é sempre um octeto, no máximo um noneto, portanto é uma orquestra de câmera. E, no caso, Piazzolla e Gerry Mulligan fazem como que solistas de um conjunto com bateria e percussão, baixo elétrico, marimba, guitarras elétricas, um primeiro violino, uma primeira viola, um primeiro violoncelo e uma mistura ora piano elétrico Fender Rhodes 73, ora órgão. É, portanto, um conjunto pequeno de não mais de 9 pessoas, o que realiza a obra-prima que é esse disco, a que foi dado o nome, um nome comercial, porém muito oportuno, de Reunión Cumbre, em castelhano, editado na Argentina, e que quer dizer reunião de cúpula. A cúpula dos grandes mestres do século XX, de um jazz misturado com o que há de essencial na música argentina e no que há de moderno e altamente qualificado. Colocadas essas questões e informações iniciais, antes de aprofundarmos o mergulho nessa obra-prima, melhor é ouvir a faixa 1 desse disco, Reunião Cumbre, com Astor Piazzolla, Gary Mulligan e pequeno conjunto orquestral, no qual será executada nos próximos 6 minutos e 26 segundos a música Faz 20 anos de Astor Piazzolla, arranjo dele também. Ouvimos faz 20 anos do disco Reunião de Cúpula, tendo a estrelá-lo Astor Piazzolla ao bandoneon e Gary Mulligan ao saxofone barítono, e um conjunto orquestral que inclui, faço questão de dizer os nomes desses desconhecidos e anônimos músicos tão importantes, Angel Gatti, que toca piano, piano elétrico e órgão, Tullio De Piscopo, bateria e percussão, Giuseppe Prestipino, o baixo elétrico, nas marimbas Alberto Baldan e Gianni Zilioli, nas guitarras elétricas, que são duas, Filippo Dacò e Bruno De Filippi, no primeiro violino Umberto Benedetti Michelangeli, na primeira viola Renato Riccio e no primeiro violoncelo Ennio Miori, todos italianos, pois a gravação foi feita em Milão, na Itália, entre 24 de setembro e 4 de outubro de 1974. Antes de ouvirmos a belíssima melodia dessa segunda faixa, Fecha Teus Olhos e Escuta, um pouco de considerações sobre essa junção interessantíssima, talvez até inimaginável um dia, entre o bandoneon e o saxofone barítono. O bandoneon é um instrumento que entrou por acaso no tango. A história do bandoneon é interessante. Um homem ligado à igreja evangélica na Alemanha, por sobrenome Band, eu não sei o primeiro nome dele, desejoso de fazer, no interior da Alemanha, cantos religiosos e também no campo, na zona rural, ele criou um instrumento que se assemelhava ao órgão, um pequeno órgão que tivesse a sonoridade do órgão em tamanho menor, com menos profundidade, com a característica de um som enquanto o fole é aberto e um som enquanto o fole é fechado. E, ao mesmo tempo, os harmônios nos acordes numa mão e as teclas em forma de botão na outra mão. Esse instrumento ganha o nome do seu criador como saxofone. Foi criado por Adolphe Sax. Então, pouco a pouco, o instrumento, que vem do século XIX também, fica o saxofone. No caso, esse senhor Band ficou o bandoneon. Assim como o instrumento que tem os acordes numa forma de fole, o acordeon. O bandoneon vem para a Argentina e, no início de sua entrada na Argentina, ele era usado por alguns italianos imigrantes que o tinham para fazer propaganda de suas lojas. E ali então desenvolviam melodias assim singelas e ficavam diante de suas lojas a chamar clientes pelo som do bandoneon. Gradativamente o bandoneon vai sendo incorporado pela música argentina, vai sendo fabricado, vai tendo executantes, até que nos anos 40, quando é a ocasião em que o tango se transforma em tango como conhecemos, ele deixa de ser canção para ter aquele ritmo marcial, aquela forma bastante forte de marcação, ele vem para o primeiro plano. Ele vem para o primeiro plano, ora como solista, ora como acompanhador. O bandoneon tem no tango um papel múltiplo. Ele é acompanhador, ele é marcador de ritmo, ele é quase percutido, digamos assim, numa extensão, e ele é também o realizador da harmonia e da melodia. Em algumas típicas de tango, ele chega a funcionar num modelo de 4 bandoneons para 4 violinos, e ora solam os violinos, ora solam os bandoneons. Outros intérpretes do tango preferem o bandoneon predominantemente na marcação do ritmo. O bandoneon, que teve essa origem, tem, porém, um traço de natureza dramática na sua sonoridade, que nada melhor do que o tango, ou música alguma melhor que o tango, soube captar. Costumo dizer até que um acorde de bandoneon, quando belo, sangra o ar, tal a sua força dramática. Astor Piazzolla foi um bandoneonista na escola do Aníbal Troilo, que foi considerado de todos o grande bandoneonista da era de ouro do tango, um bandoneonista que se rebela e que começa, primeiro numa dúvida muito grande, se faria música erudita ou música popular, até que depois resolveu fazer erudita e popular através de uma nova versão da alma do tango, do interior do tango. É muito interessante, portanto, a junção desse instrumento com o saxofone barítono. O saxofone barítono é, dentre os saxofones, possivelmente o menos brilhante, o menos extrovertido. Ele tem um grau de introversão. E Mulligan tem um fraseado de extrema sutileza, podemos reparar na música. Além do que, habitualmente, ele não usa os vibratos finais, ou seja, aqueles trêmulos com os quais normalmente a frase musical muita vez é ativada. Ele também não toca aquele saxofone seco, irreverente, brutal, na genialidade, é claro, de Charlie Parker e de todo o grupo do Bebop. Ele é um saxofone branco, um saxofone de um músico branco ligado à música ocidental. E como disse certa vez alguém, ele tem um romantismo pudico. Há uma certa pudicícia no romantismo do Gary Mulligan. Ele é contido, ele segreda. Nesse Fecha Teus Olhos e Escuta, aliás, vale a pena fechar o olho e escutar realmente, há só música, só beleza musical. É o prazer da música. Não tem nenhum dos arranjos tradicionais do tango. E, a certa altura, a entrada do sax barítono a segredar confidências suaves e sofridas deve ser notada. Depois aparece o bandoneon e há então um diálogo amigo dos dois, em voz baixa, com notáveis contrapontos e harmonia. Vamos ouvir. Thank you. Ouvimos Fecha Teus Olhos e Escuta, de Astor Piazzolla, arranjo dele, com ele ao bandoneon e Gary Mulligan ao sax barítono, além de conjunto orquestral a acompanhá-los. Nesse Anos de Solidão, obra que ouviremos daqui a pouco em primeiro plano, temos já uma entrada algo mais dramática nos mistérios desse entrecruzar das sonoridades do bandoneon com o sax barítono. Aí está presente toda uma carga dramática constante na obra do Piazzolla. Ele é o autor da música. Piazzolla é fundamentalmente argentino no seu sentimento, em que pese o nome Piazzolla, e digamos fundamentalmente musical na sua concepção. Aí seria o italiano Piazzolla. A Itália, como se sabe, é parte integrante da música argentina pela quantidade de imigrantes italianos ali vivendo desde o século XIX. E o nascimento do tango também está ligado justamente aos bairros onde viviam os italianos. E o tango é essa curiosa mistura da música negra, tanto que há uma corrente que considera que tango deriva de chango, que seria Xangô, na nossa fala brasileira. Mas o tango é justamente uma mistura de ritmos negros primitivos, de negros inclusive que depois desapareceram da vida argentina, da música crioula, no sentido de que crioulo em castelhano é o nativo de algum lugar, ou seja, os espanhóis que ali viveram, e dos italianos, principalmente os italianos, que participaram da colonização, principalmente porque foi o maior grupo de colonização. Essa mistura engendrou o caldo cultural que redundou no tango. Por isso o tango tem sentimento da pátria distante, ele tem plangência. E, num determinado momento, ele entra nos impasses amorosos. Porque o tango, por ser rejeitado quando começou, como toda música que vem do povo não é aceita pelas elites, reflui para os pontos onde o povo se encontra. No Brasil, refluiu para os morros e para os cabarés. Buenos Aires não é uma cidade de morros, refluiu para os cabarés, refluiu para os encontros nas casas de rendezvous. E por isso o tango de início, como o samba no Brasil, era chamada música de marginal. Houve dificuldade de aceitação desse ritmo. Esses anos de marginalidade, o passado dos seus fundadores, a saudade da terra distante, tudo isso deu um grau de densidade num país de inverno forte, num país que então se situava praticamente no fim do mundo, porque apenas de navio podia ser atingido. O tango se transforma nessa obra de densidade, de vigor, de força e, sobretudo, de sentimento. É claro que Astor Piazzolla não é uma evolução do tango. Ele é uma ruptura com o tango tradicional. Ele rompe mesmo. Inclusive, ele era muito atacado porque grande parte de suas músicas não tinha cantores, embora ele tenha algumas músicas com cantores, e tão pouco ele fazia um tango dançável ou bailável. Ora, retirar a característica de baile, já que o tango é também uma coreografia, e dar uma característica predominantemente musical, e retirar também o cantor, ou seja, o predomínio do músico, o predomínio do intérprete, o predomínio também da música sobre todas essas outras formas que no canto popular a elas se agregam, a letra, a dança, etc., é uma ousadia e é ao mesmo tempo um desacato, razão pela qual Piazzolla foi e é ainda tão discutido e tão criticado. Por outro lado, a partir da excursão que ele faz nos anos 70, quando grava esse disco com Gary Mulligan e faz sucesso intenso na Europa, ele entra de novo na Argentina por via do sucesso no exterior. E a qualidade musical, evidentemente, avulta e gradativamente vai sendo aceita pelo que ela tem em si mesmo. Porém, a densidade interna, como eu digo, a alma do tango, está presente na sua obra. Nesse Anos de Solidão, que vamos ouvir nos próximos 4 minutos e 7 segundos, há no começo um desenho melódico feito pelo sax barítono, com um sopro de grande pureza, serenidade e clareza. Até eu observo uma solenidade oculta, uma dignidade calada, no sopro de Gary Mulligan, que abre a peça. Gradativamente, a peça se adensa e a dramaticidade cresce. Quando entra o bandoneon no solo, a tensão da música já vai alta. Ela, porém, jamais chega também ao desespero e gradativamente volta ao reclamo triste, sereno, conformado, mas sentido e doloroso. Vamos então ouvir Anos de Solidão, solando Astor Piazzolla e Gary Mulligan.
Thank you.
Ouvimos Anos de Solidão, tendo como solista Astor Piazzolla, autor da música e do arranjo, ao bandoneon, e Guerra e Mulligan ao sax barítono, acompanhados ambos por um conjunto com Angel Pocciogatti ao piano, piano elétrico e órgão, Tullio De Piscopo na bateria e percussão. A bateria, aliás, tem uma participação intensa nessa melodia. Giuseppe Pristipino no baixo elétrico, Alberto Baldani e Gianni Zilioli nas marimbas, Filippo Dacò e Bruno De Filippi nas guitarras elétricas, Umberto Benedetti Michelangeli, primeiro violinista, Renato Riccio, primeira viola, e Ennio Miori, primeiro violoncelo. A gravação de 24, realizada entre 24 de setembro e 4 de outubro de 1974, no Estúdio Mundial, em Milão, na Itália.
Estamos ouvindo a música erudita e seus mestres.